Amanhã à noite é Lag BaOmer. Então vamos falar um pouco sobre essa data tão importante no nosso calendário. Um dia que não se fala Tachanun, em nenhuma comunidade se fala Tachanun. Já na véspera, em Minchá, já não se fala Tachanun. Lag BaOmer é o 33º dia do Omer. E algumas coisas aconteceram nesse dia. Primeira coisa que consta nos nossos livros é que os alunos do Rabi Akiva que faleceram nessa época pararam de falecer em Lag BaOmer. Então isso já é um motivo de alegria. Segunda coisa, no dia de Lag BaOmer faleceu Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai, aí você vai dizer, mas isso é alegria. É o Yortze dele. Rabi Shimon Bar Yochai faleceu no dia 18 de Iyar. E ele foi aquele que ensinou a Kabbalah, a parte mais secreta da Torá. O Zohar é o livro dele. E por esse motivo, é um dia muito especial. Primeiro porque ele ensinou bastante Torá. Segundo porque ele mesmo pediu para que no dia do seu falecimento as pessoas ficassem felizes, que a alma dele está tendo uma elevação. E mais tarde, muito mais tarde também, nesse mesmo dia, faleceu o Rema, Rav Moshe Easterlitz, que é aquele que trouxe para nós a parte no código de leis para os Ashkenazim. E se costuma acender uma fogueira no dia de Lag BaOmer, que isso demonstra o que o Rabi Shimon Bar Yochai iluminou o mundo. Iluminou com a sua Torá. Não só iluminou com a Torá, como com os seus méritos. Ele tinha tantos méritos que na geração dele nunca apareceu um arco-íris no céu, o Talmud afirma. Nós sabemos que arco-íris é quando Hashem não está muito contente com o comportamento que foi combinado com Noah. Não vou mais trazer dilúvio, mas se as coisas não estiverem de acordo, eu vou mostrar um arco-íris. Na época do Rabi Shimon Bar Yochai nunca teve arco-íris. E o Talmud, no Tratado de Shabbat, conta a famosa e longa história do Rabi Shimon Bar Yochai. Resumindo o que aconteceu ali, o Talmud conta que três grandes sábios estavam discutindo, debatendo sobre os romanos. Era a época que o Império Romano estava já dominando o pedaço, dominava Israel. Eles estavam discutindo, os três sábios, será que o que os romanos fazem é para o bem ou não? Rabi Yehudá disse que tudo que os romanos fazem, eles fazem pelo nosso bem. O Rabi Yossi ficou quieto, ficou em silêncio. E o Rabi Shimon Bar Yochai falou, não. O que os romanos fazem é só por interesses próprios. Vocês estão falando que eles fazem feiras, é porque eles querem ganhar dinheiro, porque eles fazem casas de banho, é porque eles querem ganhar dinheiro, eles fazem pontes, é para poder cobrar pedágio, e assim por diante, tudo pelo interesse próprio. Eles não estão fazendo isso por nós. E uma das pessoas que ouviu essa conversa, vazou a conversa. Essa história de vazamento de conversa já é coisa antiga. Vazou a conversa, e isso chegou até os ouvidos dos governadores romanos. E eles então resolveram dar uma recompensa, entre aspas, para cada um desses. O Rabi Yehudá, que falou bem dos romanos, eles decretaram que ele, onde tiver, ele é sempre o primeiro orador. Rabi Yossi, que ficou em silêncio, eles exilaram ele para uma outra cidade. E Rabi Shimon Bar Yochai foi decretado pena de morte por ter falado contra o regime. Rabi Shimon Bar Yochai se refugiou com seu filho Rabi Elazar numa casa de estudos. E lá ele ficou estudando. Eles ficaram estudando e a sua esposa vinha e trazia comida para eles todos os dias. Só que chegou um dado momento que Rabi Shimon Bar Yochai entendeu que logo os romanos vão descobrir, principalmente se eles pegarem a mulher dele. E ele então resolveu fugir. Sem contar para ninguém onde ele está, ele vai fugir, vai se refugiar. E assim ele foi com Rabi Elazar. Eles foram até perto de Pequim, que é no norte de Israel, no Galil. E lá, numa caverna, ele se escondeu junto com seu filho. Eles ficaram lá durante 12 anos. 12 anos refugiados. E lá eles estudavam Torá o tempo todo. Eliyahu Hanavi veio e se revelou para eles, ensinou para eles as partes mais místicas da Torá. E os dois viviam ali graças a uma jaruveira, alfarrobeira, uma árvore de alfarrobas que Deus fez crescer do lado desta caverna, e uma fonte d'água que brotou ali para eles terem o que beber. E assim, eles comiam, bebiam e estudavam o tempo todo. Depois de 12 anos, eles ouviram uma voz anunciando quem vai avisar o Rabi Shimon que o César morreu. E a regra é que quando o César morre, todos os seus decretos também são anulados. Então, Rabi Shimon ouviu, falou para o filho, ó, chegou a hora de nós voltarmos a sair lá fora, voltar à vida normal no nosso canto. Podemos sair da caverna. Eles saíram da caverna. E onde eles olhavam, pegava fogo. Eles olhavam para os campos das pessoas, trabalhando nos campos, o campo começava a se incendiar. Então, elevados que eles estavam, até tem a ver com o assunto que nós falamos, né, de Ainará, o olho tem um poder muito forte. No caso aqui, era tanta santidade, eles estavam tão elevados, 12 anos só estudando Torá e coisas profundas de Torá, que os olhos deles não suportaram ver que as pessoas estão trabalhando. E o estudo. E começou a pegar fogo. E eles ouviram uma voz celestial dizendo: vocês saíram da caverna para destruir o meu mundo? Voltem para a caverna. E assim eles voltaram para a caverna mais 12 meses, mais um ano. Depois de um ano, Rabi Shimon falou para o seu filho: está na hora de nós sairmos. Mishpat Reshaim Begehinom Yudbet Chodesh. Uma alma que precisa ser punida no purgatório fica no máximo 12 meses, então já deu o suficiente, nós podemos sair, voltar ao mundo. E eles saíram. Onde o Rabi Elazar olhava, começava a pegar fogo, o Rabi Shimon olhava e o fogo se extinguia. E aí eles viram um senhor que estava correndo com dois ramos de Hadassim. Era sexta-feira. E Rabi Shimon perguntou: por que você está correndo com dois ramos de Hadassim? E esse homem disse: eu estou correndo para Shabbat, para casa. Com um cheirinho bom para casa, ficar agradável no Shabbat. Aí Rabi Shimon falou, mas tudo bem, então, porque você leva dois ramos, basta um ramo. E esse senhor disse, estou levando dois, por conta das duas mitzvot que tem em Shabbat, Zahor e Shamor. Lembrar do Shabbat e guardar o Shabbat. Nesse momento, Rabi Shimon virou para o seu filho e falou, veja só, quão devotos, quão dedicados são os filhos de Israel. Eles trabalham para poder cumprir as mitzvot de Hashem. Não podemos criticar isso, que as pessoas não estão se dedicando a estudar a Torá o tempo todo. Eles precisam viver. A única forma de se sustentar é se eles trabalharem, então eles precisam trabalhar. Mas veja que eles não ficam só trabalhando, trabalhando, trabalhando para viver, para trabalhar. Eles estão trabalhando para poder cumprir mitzvot. E quando ele está correndo, olha, o senhor que nós encontramos está correndo para casa sexta-feira, levando dois ramos, porque tem Zahor, tem Shamor, as pessoas trabalham pensando nas partes espirituais, pensando em como servir Hashem. E assim, a partir de então, o Rabi Shimon começou a divulgar e ensinar os seus discípulos todas as partes de Sod, as partes secretas que ele estudou, e todo o resto de Torá que ele estudou, aparece tantas coisas no Talmud, nos Midrashim. Rabi Shimon Bar Yochai faz parte do nosso cotidiano de estudos. E essa é basicamente a história, resumindo. Tem outras partes da história depois, como que ele é tratado depois, com todas as feridas que ele tinha de tanto tempo que ficou na caverna, etc. Mas isso já é uma outra história. De qualquer forma, que o mérito do Rabi Shimon traga bastante bênçãos para todos nós nesse dia de Lag BaOmer e sempre. E que nós possamos nos alegrar sempre por coisas boas, por bons motivos. E também só um detalhe interessante, que em alguns livros consta que o dia que começou a cair man para o povo foi em Lag BaOmer. E aí seria mais um motivo para a alegria em Lag BaOmer, o dia que Hashem começou a dar man para o povo de Israel no deserto, então que também possamos ter sempre bastante sustento vindo lá de cima, como o Rabi Shimon nos ensinou, sustento para poder servir Hashem da melhor forma.